Ah, oi. Bem-vindo ao Xin Opinativo.
Começa agora mais uma edição do Xin Opinando Xibu, edição número 41. Eu sou o Eloy Júnior, estou aqui mais uma vez com Luke Lucas.
Sou eu.
E voltei. Inclusive o Opinando Xibu voltou, né? E aí, Luke, como é que você tá?
Eu tô meio cansado. Por mais que tenha sido feriado essa semana, foi uma semana longa pra mim, cara. E não passou. E mesmo sendo domingo, eu não consegui descansar o bastante. Vai passar.
É, eu também ainda tô meio baqueado a viagem, mas...
É normal, né?
Então, pra quem não sabe, eu fui pra o Chile. Fui passar 2 semanas em Viña del Mar, no Chile. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o microfone. Opa, melhorou?
Pra mim.
Alô? Mas tá chiando, não?
Não, tá. Agora chiou.
Ah, mas que eu mexi no microfone, desculpa, galera. Opa! Acho que agora ficou melhor. Porque tô olhando aqui no programa, no programa parece que tá abaixo o volume. Ah, esse maldito. É coisa de som aqui. Mas beleza, vamos lá. Eu passei 2 semanas em Viña del Mar. E fiquei trabalhando, acho que eu trabalhei mais lá do que eu trabalho aqui. Então, foi excelente, hein? Luke Lucas, pra falarmos sobre esse assunto, eu queria pedir a você uma ajuda. Pode me ajudar?
Claro, eu tô aqui pra isso.
Pra falar de Viña del Mar, vou fazer o seguinte. Me faça 5 perguntas sobre a viagem e vai ser tudo que eu vou falar sobre a viagem.
É isso?
É isso.
É difícil, hein? Porque eu sou péssimo nessas coisas, viu lá? Tá bem.
Você tem que ajudar.
E aí, como é que foi a cidade lá? Foi tranquilo? Você falou que tava muito caro as coisas.
É muito caro as coisas, mas a cidade é tranquila. Eu não peguei nenhum transporte em nenhum momento na cidade. Assim, eu peguei transporte quando eu para um ônibus de Santiago para Viña del Mar. Em Viña del Mar, eu só andei a pé para todos os cantos. Mesmo com as malas, eu só andei a pé. Então, cidade tranquila nesse sentido. Tranquila, tranquila.
Você não sabe nem quanto custava um ônibus na viagem? É a segunda pergunta.
Cara, eu não sei não. Assim, eu sei que Santiago custava 2.000 porque eu peguei um ônibus no Santiago. 2.000 pesos os chilenos.
E você falou que era realmente muito caro, mas quão caro é isso que você tá falando? Me dá uns exemplos aí das coisas que era realmente caro.
Tá, vamos lá. Comprava uma água mineral, uma garrafinha de água mineral de 1 litro. Se eu assim, tinha um lugar que era mais barato, que era 1.000 pesos chilenos, mas geralmente quando eu comprava no mercado era 1.200 pesos chilenos. Isso dá 6, 7 reais.
Uma garrafinha d'água.
Uma garrafinha d'água.
Garrafinha bosta de água.
É.
Que bom, que coisa boa. Mas é o motivo. Eu não vou continuar nisso. Enfim, em questão de trabalho, foi bom você ter ido lá? Ajudou pra caralho você nessas coisas?
Assim, não é que me ajudou, né? Porque é uma parceria, né? Da universidade e tal. Então, ajuda na parceria, né? Eu dei uma palestra em inglês que está no Instagram e eu jamais revelarei. Descubram pela sua conta e risco.
Vocês que lutem, né?
É. Porque pra mim foi horroroso. A minha orientadora disse que foi bem. Eu tava nervoso, então pra mim foi horroroso. Mas tá lá em inglês. Então assim, foi muito trabalho. Tem inclusive trabalhos que eu não terminei que eu vou ter que continuar aqui.
Sentiu falta de casa? Falou,
bastante.
Casinha. Eu quero minha casinha.
Bastante. Principalmente meu quarto. Assim, o quarto do hotel não era horrível, mas... Ele era bem pequenininho e, por exemplo, não dava muito pra posicionar as coisas. Quando eu usava o computador, eu tinha que usar deitado na cama, né? Sentar na cama ou deitar na cama. O que é muito desconfortável pra mim, assim. Não tinha uma mesinha pra colocar. tinha uma televisão que eu nunca usei. E era um tanto quanto confuso pra mim as regras do hotel, mas o que importa é que tinha um Wi-Fi. Eu não tomava café da manhã, né? Porque eu saía pra ir trabalhar umas 7h30, 7h40 e a cozinha só abria 9h30. Então, os únicos dias que eu tomei café da manhã foi sábado e domingo. Como eu já não ia gastar o dinheiro do café da manhã, porque eu não ia tomar o café da manhã de graça, gastei o Wi-Fi deles tudo que eu pude.
Foda-se.
Foda-se. Quem mandou ter esse Wi-Fi liberado? É porque lá em Houston, né, quando eu fui... Olha aí, cara babaca, né, falando.
Houston.
Em Houston, o Wi-Fi você tinha que pagar todo dia.
É porque nos Estados Unidos, como o Monark tá descobrindo, tudo tem que pagar, né? E é inferno, é o capitalismo no
outro lugar que é caro também, tá?
É, mas lá também é muito culpa do dólar, né?
Também.
Que aí é foda, que o dólar a gente tá tancando um absurdo, né? Do dólar. E por último...
Mas você só fez duas perguntas, pô.
Fiz mais.
Só fez duas. Quatro. Só fez duas.
Fiz a do preço...
É porque, pra mim, era uma pergunta.
É difícil, Vilar. Eu sou péssimo com essas coisas, cara. Não é por falta de ter, é só que eu sou ruim mesmo.
É, tudo bem. Vocês querem ajudar.
Enfim, é isso. Podcast.
Faça a pergunta, faça a última pergunta, vai.
Não tem mais pergunta, Vilar.
Falar de umas coisas, então, diferente, rapidinho. Lá tem aquela questão de quando você vai para um restaurante, ele sempre tem a entradazinha antes, né? Então todo restaurante, eu não sei como as pessoas lá são magras, porque elas não parecem fazer muito exercício, todo mundo, mas todo restaurante sempre vem dois ou três pãezinhos para você comer. Sempre. Qualquer restaurante. Não importa o que você peça. E aí ainda vem a entrada, que é alguma coisa. E aí depois vem o prato, que geralmente é bastante... Assim, quase todos os restaurantes que eu fui, sempre era bastante coisa, assim. Teve um restaurante que eu fui que era pouca coisa. Por exemplo, eu pedi lá... Teve duas vezes que eu pedi parmegiana. Na verdade, não era parmegiana. Na verdade, era empanado, né? E lá no aeroporto de São Paulo, eu tava morrendo de fome, eu pedi uma parmegiana. Eu acho que a parmegiana do aeroporto de São Paulo, do aeroporto... Você está vendo que... E eu não preciso nem dizer que é caro, né? Porque foi no aeroporto, ponto. A parmegiana do aeroporto de São Paulo parecia ser o pãozinho da entrada do Chile. Então,
custando o preço do... do
da parmegiana normal do Chile.
E aí é meio triste por parte do Chile, né?
Por quê?
Porque é caro, né? Porque a parmegiana do aeroporto é muito caro.
Pois é, não, assim, como eu disse, pra mim eu parecia estar comendo comida de aeroporto em todos os restaurantes. Mas eu tive uma vantagem, Luke. Eu não paguei nenhum almoço durante a semana, porque pagaram pra mim todos os almoços. E na quinta-feira eu comi comida indiana e pagaram pra mim também.
Então, comida indiana é bom demais, quase bastante.
Bastante apimentada, mas muito boa, muito boa. Então, nesse sentido... Eu falei que as coisas é caro, mas eu não paguei tanta coisa assim, se for porque o que eu mais paguei foi comida, assim. Porque os cacaré que eu comprei, souvenirs e tal, não foram tão caros, assim, né? Acho que talvez o mais caro que eu comprei foi a garrafa que eu comprei no evento de anime, porque, pra quem não sabe, aconteceu um evento de anime quando eu estava lá. E eu fui.
E é muito legal, gostei muito de ver o evento de anime.
Era mais legal porque parecia aqueles eventos mais antigos, cara. Por mais que tivesse cheio. E, porra, de graça, né? E o lugar é maneiro, assim. Gostei bastante, assim. Eu tinha ido no dia anterior, né? Porque tem um museu lá, onde eu fui.
Ó, o teu microfone deu uma bugada aí.
Eu sei. Estranho do nada. Voltou. Então, eu fui no dia anterior nesse mesmo lugar... que é a Quinta Vergara, acho que aí é a dica, porque tem um museu lá, né? E aí eu fui no outro dia e, porra, tá lotado, né, pro evento. Maneiro nesse sentido, assim. Não tinha tanta culpa fazendo no evento, mas tinha bastante gente lá. Não vi o torneio de Beyblade, quer dizer aí, peço desculpas. Só vi as Beyblades na mesa.
Torneio de Beyblade, é muito triste isso. Aí eu acho.
Mas, inclusive, tá aí, pronto. Já que eu falei que tudo é caro, fazer uma meia-culpa. Eu acho tudo em evento de anime no Brasil, muitas vezes, muito caro. Não sei se você concorda comigo, se você foi.
Sim.
Eu não achei muito caro no evento.
Porque tudo tá caro aí pra balancear, né?
Pois é, no evento de anime não achei caro. Tanto que eu falei que a água eu comprava 1,20 no mercado. No evento de anime tava 1,000. Eu comprava 1,200, né, no mercado, desculpa. Eu tava 1,000 pesos no evento. Então, passou aí de 6, 7 reais pra 4,5. Então, não tava caro, mas pelo menos muito, né?
Comparado à cidade também, né, aquela coisa. Não ajuda.
Mas eu fui muito no Burger King lá, porque o Burger King era o único restaurante que eu podia ir sem precisar interagir com as pessoas.
Caramba, cara. É isso? É essa
porque, não, assim, eu interagia normal e tal, mas às vezes, meu espanhol não é muito bom, então eu fui interagir no portunhol, né? Porque não é como Sim. se eu pudesse falar inglês com todo mundo. Então, às vezes, eu não queria. E no Burger King, você pode comprar pelo terminalzinho, né?
Então, isso, pelo caixa rápido.
Pois é. Então, não vou mentir, fui algumas vezes no Burger King porque não queria interagir com as pessoas. Mas comi várias coisas, vários lugares e tal. Então, comi comida peruana, comida chilena, comida indiana. Andei pela praia, muito bonita praia. Eu fiz besteira de pensar, porra, tá frio, né? Acho que preciso passar protetor solar, não, né? Me queimei
para um precisa.
Caralho.
Não tem sol?
Não tem sol, E o sol truando. Tinha tanto sol que no domingo eu não aguentei, eu comprei um boné.
Olha aí. Ainda bem que você não é calvo.
Olha aí, realmente. Ainda bem que eu não sou calvo, hein, Luke?
Olha aí.
Que pena se eu fosse calvo, né?
Teu microfone tá uma beleza hoje mesmo.
Rapaz, o que que tá acontecendo? Será que tá na hora de trocar finalmente? Aí, agora ficou altão, hein?
Tá falhando pra caralho. Tá bizarro.
Tudo bem. Se tá falhando, eu não sei. Porque aí
tá sobe e desce, tá esquisito.
Não, tá sobe e desce, com certeza. Mas enfim, vamos lá.
Aproveite Black Friday que ainda tá rolando. Olha, falando em Black Friday, mesmo na viagem, você conseguiu comprar alguma coisa?
Eu não comprei nada. Eu fiquei meio, não vou gastar não, sei lá, quanto que eu tenho. Que de fato, apesar de, pagaram pra mim, almoço, não sei o quê, eu acho que eu gastei muito dinheiro esse ano.
Entendi.
Ainda vou gastar mais, mas gastei muito dinheiro esse ano, sabe? Assim, então, olhei a Black Friday, tem alguma que eu quero muito Black Friday? Não sei se tem, assim. Talvez eu compre um microfone novo, quem sabe? Se eu for comprar um microfone, eu sei que eu vou gastar muito dinheiro no microfone, porque eu vou querer comprar aqueles microfones bons de computador. Então,
tem um de 300 conto que eu fiquei olhando e falei, será que eu preciso de um microfone de 300 conto?
Se eu for comprar, eu vou comprar aqueles Bank, que é mais profissa, assim. Que eu queria um deles.
Tem um da HyperX ali, 300 conto.
Ah, o da HyperX também é bom, hein? Tá aí, ó.
Que normalmente ele é 600 conto e tá 300 conto.
Olha aí, é uma boa, hein? Pode ser que eu pegue. Passa o link aí que a gente vê.
Passa o link no WhatsApp pra você.
Enfim.
Eu comprei só de videogame, só. Eu comprei. É que eu aproveito pra assinar Plus na época da Black Friday, que fica com 25% de desconto.
Olha só.
Então já ajuda, e como eu faço anual, então todo ano eu tenho que comprar na Black Friday, porque é quando acaba a minha renovação. Eu não comprei a Game Pass, eu comprei só a normal, né? Porque eu tô com tanto jogo, Vilaço, que eu realmente preciso jogar os jogos que eu comprei, sabe?
Eu também.
Se eu tô com o Game Pass, eu acabo focando no Game Pass porque um dia vai acabar, né? Um dia vai sair e acabo não jogando os jogos que eu compro. E aí eu decidi, não, só vou comprar a Plus mesmo, normal, porque tem uns jogos que vieram de graça da Plus que eu tô querendo jogar. E aí foi isso. E comprei o Xenoblade 2, que tá em promoção na nuvem. por R$200, né? Mas na nuvem, eu tinha aqueles dinheirinhos, aquelas moedinhas da nuvem. Então saiu por R$179 Xenoblade 2. Saiu, entre aspas, barato, né? Que normalmente ele é R$300. Então quase metade do preço.
É porque é foda que os que eu quero nunca estão em promoção. Eu queria comprar.
Tem bastante lá.
Hã?
Tem bastante joguinho em promoção.
Ah, mas eu queria comprar o DLC do Fire Emblem. Eu acho difícil estar em promoção.
Aí, eu acho que não tá. Não
acho muito difícil, cara. Geralmente joguinho em promoção são jogos mais antigos.
É.
Caralho.
Tá bem. Acho que o mais recente é só o Fire Emblem Engage mesmo.
É, pois é, eu quero o DLC do Fire Emblem Engage.
Aham. Uhum. Uhum.
Mas quanto é que tá o Fire Emblem Engage? Pô, podia estar a promoção, Mario, hein? Porra, Mario RPG?
200, tá duzentinho.
Porra, Mario RPG podia estar em promoção, hein?
Podia.
Podia, né?
Eu tô de boa disso aí.
Porra, se tivesse promoção, eu comprava. Tô muito.
Eu fico bem broxado não ter legenda em português.
Português, né? Pois é. Tem idioma alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, coreano e holandês. Vai tomar no cu.
E o cara da Nintendo Brasil sempre dá uma desculpinha e os caralho, e o pessoal fica aplaudindo, bate pau.
Tem duas versões em chinês, Luke. Tem chinês simplificado e chinês tradicional.
É que eu acho que pra vender na China tem que ser em chinês. E é por isso que os caras se esforçam pra ser em chinês.
E pra vender na Coreia tem que ser em coreano. E pra vender na Holanda tem que ser em holandês.
Aí é outra história, né?
Na Itália tem que ter italiano.
É, os caras cagam pra gente. A gente é o puta do mercado consumidor grande, né? Não dá pra entender, né? Maior que a Holanda a gente é, pelo amor de Deus.
Enfim, né? Mas é isso. Custando seus 300 conto num jogo que já existiu.
Normal. Luigi Mansion, 300 conto até hoje, né?
E o 2, e o remake do 2 também vai ser 300 conto. Não tenho nem dúvida. Enfim. É isso, Luke. Acho que tem mais coisa pra falar. Não tem, né? Aí, falar pronto, falar rapidinho só. É, da decepção com a seleção brasileira. E na tristeza do desespero do argentino médio, que votou no Milei. Então, eu tô mais triste do que irritado, assim.
Sabe? O argentino médio tá desesperado, viu?
Tá desesperado, eu acho que tá assim. Assim, não todo. Tem argentino médio que é só babaca. Mas tem um argentino médio desesperado, sim.
Não sei.
Eu acho que sim. Prefiro acreditar nisso.
Eu acho que eles estão felizes pra caralho. Era a ideia do. Pra eles era menos pior, né? E na cabeça dele, menos pior foi aquilo. Votaram com ódio, igual votaram no. A gente votou naquela época, né?
É. Ah, igual algumas pessoas votaram naquela época.
E da seleção brasileira, é a questão que eu tinha falado desde o começo, quando o Diniz veio, né? O Diniz não é treinador pra seleção. E muito pior é o fato dele ser interino. O fato dele ser interino é que ele não tem tempo pra pensar na seleção. E ele não tem tempo pra mexer nas coisas, na tática dele, né? Porque logo depois do jogo da seleção, um dia depois tinha jogo do Fluminense. E a seleção é isso. Enquanto a gente não pegar um técnico de verdade, vai ser essa vergonha aí.
Pra ser bem sincero, se o Ancelotti não vem, eu só espero que não continue com o Diniz. Eu não queria.
Não, não pode. Não tem como ser o Diniz. Não tem nem mais clima pra ser o Diniz. Tava falando Mourinho também. Eu não acho o Mourinho tão ruim também, mas eu acho ele muito caro. Mas aí é a CBF, sabe? Foda-se se é caro.
Ah, é. Foda-se.
É... Cara, assim, eu acho que a seleção jogou contra a Argentina, pelo menos jogou com vontade, que é algo que eu não tinha visto a seleção jogar há muito tempo.
Eu pensei isso, que eu assisti esse jogo, não assisti o da Colômbia, mas assisti esse. Eu vi, porra, tá com vontade, mas porra, parece uma peladona. Cara, tem quatro atacantes baixinhos e eles ficam cruzando na área. Sim, como é que pode?
Não tem tática, sabe? Não tem tática nenhuma.
É uma peladona, mano. O Diniz quer botar quatro atacantes, não tem um meio campo.
Agora, se a seleção joga com essa vontade contra a Croácia, tinha perdido a Croácia, sabe?
É.
Pelo menos isso, sabe? Eu vi, pô, tão com vontade de ganhar esse jogo. Perderam. Mas estavam com vontade, pelo menos, que é alguma coisa que...
É, perderam naquela jogada não. De cobra área na sorte do Otamendi fazendo gol. Então, tá aí.
E aí o goleiro nosso, ele não passa nenhuma segurança pra gente.
É, eu não sei, o Alisson não parece ser um bom tanto goleiro assim. Tanto o Ederson quanto o Alisson, eu esperava mais deles, assim. Eles são bons goleiros, eles são realmente bons goleiros, não vou chamar
os caras no momento. Mas eles não são excepcionais,
mas
sabe? Eles
não me passam. É, pois é.
Eu sei que, tipo, o Cássio faz as merdas que ele faz, mas é um goleiro que, quando ele tá bem, ele vai tá bem, não tem gol que ele vai tomar.
A mesma coisa pra mim do Everton, sabe? Então,
é triste. É isso, assim. A seleção brasileira não vai ter mais jogo, né, esse ano.
Não.
Ano que vem, só amistoso antes da Copa América. E se for o Diniz ainda, fudeu. Sabe?
Não, vai ser ainda... pra ele ficar até o começo da Copa América, né?
Eu ainda acho que o Brasil classifica porque são sete.
São seis vagas e ainda tem a repescagem. Não tem nem como ele não participar.
Mas que corre perigo, corre do jeito que tá jogando.
É isso aí, eu não tenho menos preocupação. Eu só queria ver o pessoal jogar diferente, sabe? E eu fico puto. E sabe, eu fico um pouco puto do Brasil ter perdido os dois jogos. Porque aí vem de novo a galera falar do como. Olha como o Neymar faz falta. Tomar no cu, cara.
Não faz.
Eu ouvi muita gente falar isso. Olha, o Neymar faz. Não é isso. Pelo amor de Deus.
Não faz. Ele ia estar abraçando o Messi lá, dando risadinha, e é isso, ia ser o jogo do Neymar, sabe?
Ah, cara, eu fico meio puto com o pessoal falar, tipo, como o Neymar faz falta.
Aí depois do jogo da seleção, ainda veio o jogo do Corinthians tomando 5-1 do Bahia.
Maravilhoso.
É isso aí. Aí o pessoal, puta, você tá puto, Lucas? Eu falei, não. Eu já tô. Sabe o Jerry sentado no trem e o Tom vai sentar do lado dele triste?
Uhum.
Tô eu, cara. Eu não sinto mais nada pelo Corinthians.
Eu pensei que você ia falar, sabe o Jerry do Rick Morty, quando o buraco meu negro lá cara. Fala alguma coisa vergonhosa dele, ele diz, eu sou assim, vocês sabem, tudo aí.
Não, buraco negro, é a Pedra Marcos Mion.
A Pedra Marcos Mion, maravilhosa dublagem, porra.
Eu não sei como era em inglês, não
tinha. Eu vi em inglês, não é tão boa.
Mas, porra, os caras botarem a pedra ser o Marcos Mion, do melhores clipes do mundo, é bom demais.
É bom demais.
Os caras da dublagem acertaram pra caralho.
Se for falar do primeiro episódio da temporada, porra, todos os outros até agora estão muito bons.
Todos os outros estão melhores. Porque acabou em sexto, né? Que a última temporada foi só sobre incesto, né? Essa aí resolveu.
Não é que acabou, eles só deixaram de boa, né?
Mas o que eu ia falar do Corinthians, ainda teve o jogo do Corinthians, 5-1. E aí teve a eleição que podia ganhar o André Negão, que é um cara que não sabe nem falar, sabe? Eu tava muito com medo desse cara ganhar, mas pelo menos ganhou outro cara lá, que é só um machista. É só um machista, pelo menos. Que tristeza, cara, meu time. Ai, ai. Mas é isso, assim. É, pra futebol é só tristeza. Botafogo aí, uma vergonha. Tá maluco, cara. Tá tudo muito ruim.
Bem, novamente depois aí dos meus dois times estarem brigando pelo título, então.
O Abel Ferreira, a magia negra do Abel Ferreira continua.
É. Assim, pra ser bem sincero, eu gosto do Abel ser técnico do Palmeiras, que é um bom técnico e tal, mas se ele sair, eu não tô muito preocupado, não.
É, tá tomando 1-0 do Fortaleza, pelo menos.
Olha aí.
E eu não. E eu
mas vou te falar, por mais que eu goste do Palmeiras, do Flamengo e tal, e eu vou achar mais bizarro se o Flamengo ganhar esse brasileiro, cara, porque foi horroroso esse ano do Flamengo. Horroroso.
Eu critiquei muito o Tite quando ele foi pro Flamengo, mas se ele foi pro Flamengo pra tirar o título do Palmeiras, aí o Tite é o maior do mundo mesmo. É o maior treinador, ídolo. É isso.
É, beleza. Mas enfim, eu esqueci de colocar, né? Vamos lá, agora botar aqui a vinhetinha do próximo bloco.
Informação agora? Tá bom.
Vamos lá, Luke. A gente teve uma introdução maior, porque não tem muita coisa do bloco de notícias. Então, Luke, fala a sua notícia de hoje.
Naruto vai ganhar filme live action dirigido por Michael Gracie. Segundo informações da Variety, a Lionsgate está produzindo um filme live action inspirado em Naruto. Mangá de Kishimoto, de 1997, que virou um anime de sucesso. Michael Gracie, do diretor de O Rei do Show, assinou com o estúdio para dirigir o longa. Tasha Rua... The Witcher Origem do Sangue será roteirista. Esse Witcher Origem do Sangue é o desenho ou é aquela série spin-off horrorosa?
Eu acho que é a série spin-off horrorosa.
Muito bom, legal ser roteirista dessa.
Deixa eu ver. Não, vou olhar aqui. Porque o filme de animação é muito bom, né? Então pode ser que ele tenha feito uma coisa muito boa ou coisa muito ruim. É uma coisa muito ruim mesmo, é a série live action.
A animação eu acho que é a Origem do Lobo, alguma coisa
assim. É a série live action.
Muito bom ele ser o roteirista. Enfim, a história original gira em torno de Naruto Uzumaki, um jovem ninja que tem o sonho de se tornar prefeito. Conhecido como Hokage. E assim ganhar o respeito de seus companheiros.
Prefeito é Hokage.
Eu sempre vou falar que é ele que quer ser prefeito. No entanto, Naruto carrega em si a raposa de nove caudas.
O cara quer evoluir, ele quer deixar de ser gari pra ser prefeito.
Sinopse de Naruto. Além do mangá e anime, a série gerou várias adaptações, incluindo uma sequência chamada Naruto Shippuden, que segue o personagem enquanto ele amadurece.
Luke, eu queria fazer um parêntese. É para o senhor Tasha Hu, porque ele também é roteirista de Red Sonja.
Olha aí.
E da série de animação de Tomb Raider.
Como é que esse cara tem emprego, né? Vou ser sinceros aí. Talvez a IA não seja algo tão ruim aí, Vilazo. Enfim. Eu acho que não dá certo Naruto em filme, porque é uma história muito longa, gente. Talvez uma série...
Porque eles fizeram live action pro One Piece, né? Mas filme realmente é
foda. Mas o One Piece é série, né? Não é um filme. É diferente.
Mas aí é Sincero, que é o Sincero de novo.
Porra, não tem condição nenhuma de ser um filme. Não tem. Por mais que seja bem produzido, você imagina que tem que pegar uma criança pra ser o Naruto, né? Porque ele começa criança... E vai ter que fazer 45 filmes com ele.
Mas quantos filmes a gente viu de criança de 30 anos de idade? Até aí. Pega o Tom Holland pra ser o Naruto.
Pelo amor de Deus. pega o... Qual que é o nome do cara lá do Mario? Chris Pratt.
Não, Chris Pratt tem que ser o Hokage.
Tem que ser o Kakashi.
Kakashi, porra. Chris Pratt e Kakashi, hein?
Eu fico triste com essa notícia, não faz sentido nenhum. É muito o desespero dos Estados Unidos, né, de Hollywood, pra tentar achar coisa nova. E eles não pensam um pouquinho antes de fazer as merdas, né? Porra, live action de novo. Pega um mangá menor pra fazer umas histórias.
Acho muito impressionante. Tipo, os caras têm quadrinhos americanos excelentes, têm mangás excelentes, fáceis de adaptar, eles só não têm coragem.
Não tem, eles vão pro mais popular, o mais fácil, né?
É.
Pra chamar a gente, e vai ser uma vergonha. E falando em Naruto, Vilas, eu não sei se você viu, mas lançou os trailers do novo jogo, trailer, eu acho, ou lançou o jogo em si do novo jogo do Naruto, né? O jogo está todo dublado por inteligência artificial, Vilas.
Ah, foi esse o caso do inteligência artificial dublando o cara? Ah.
Eu botei lá no grupo lá do WhatsApp, lá, que eu falei, o Gaveta, inocente, né? É o do jogo do Naruto. E tá também acompanhando em inglês, a dublagem em inglês, que também é inteligência artificial. E é bizarra.
E a dublagem em japonês também é inteligência artificial?
Não cheguei a ver se é. Porque,
aí eu acho que ia ser mais bizarro, pra ser bem sincero. Porque
é só pegar do anime. Não tem muito segredo, né?
Não, mas não sei se é as mesmas mesmas falas.
E é muito engraçado que é claramente inteligência artificial que a mulher fala Naruto, sabe? Não é um ser humano falando Naruto, né? E outra coisa de inteligência artificial que aconteceu essa semana foi a Disney fazendo a imagem de Dia das Ações de Graça com uma inteligência artificial, né? A Disney.
É um estagiário. Estagiário, faz uma imagem de Ações de Graça. Na hora.
E a Disney tem quantos desenhistas trabalhando pra ela, né? Não seria um problema muito sério ela contratar um desenhista pra fazer o desenho de Dia das Ações de Graça. E
é um desenho bizarro. Mas tinha que pagar royalty, Luke. Eles iam querer.
É um desenho bizarro. Tem um Mickey bizarro na imagem. Você fala, que porra é essa? É farra, né? Enquanto não legisla, a inteligência artificial vai dominando aí as coisas.
É isso, agora quero um Naruto live action com inteligência artificial.
Naruto!
Naruto! Bom demais. Ou não. Enfim, vamos aqui para a nossa segunda notícia, segunda e última. Criador de Bayonetta diz que trabalhar com Kojima seria um desastre. O subtítulo é Não funciona como Dragon Ball, em que Goku se funde com outros personagens. Tá bom. Hideki Kamiya, criador de Bayonetta, sabe quem é, Luke? Esse cara aí.
Sei.
Ele saiu recentemente da Platinum Games e desde então investiu tempo livre em um canal no YouTube, no qual conta sobre seu dia a dia e fala sobre videogames e outros hobbies. Em um vídeo recente, Kamiya respondeu a algumas perguntas de fãs sobre a possibilidade de trabalhar com outros grandes nomes da indústria de games, como Hideo Kojima, Yoko Taro e Tomonobu Itagaki. Eu gostei aqui que o Itagaki, ele é colocado como grande criador de Dead or Alive. Dead of Alive? É isso. É isso, né? Dead or Alive, não?
É Dead or Alive, acho que escreveram errado.
Botaram um off aqui?
É a inteligência artificial, Vlad.
E a resposta está longe do que muitos imaginariam que ele responderia. Olha, seria um desastre. Não funciona como Dragon Ball, em que Goku se funde com outros personagens. Duas pessoas com personalidades e ideias completamente diferentes entrariam em conflito. Não existe chance de sair um jogo decente disso. Porque é difícil para as pessoas entenderem. Existe um ditado japonês sobre um navio comandado por vários capitães. Então deve ter apenas um capitão. Eu não quis gritar, mas ele colocou em caps lock, um capitão.
É isso. Eu acho esse cara insuportável.
Qual eu deles?
O Kamiya. Eu acho ele insuportável. Quando vai dar entrevista... É difícil de ouvir.
É difícil mesmo, Hideo Kamiya.
Ainda assim, não está errado.
Não tá.
Não tá. Pessoas com personalidade muito fortes, né? Elas tendem a tentar dominar coisa e ia sair uma briga generalizada nessa produção. Quem quer ver esses três juntos também, né? Vamos ser sinceros, eu não quero não.
O funk perguntou aí pra ele.
Eu quero cada um fazendo seu trabalho, mais jogo pra mim, sabe? Eu não quero esses, eles juntos, não.
É, eu tô de boa. Porque eu não sou esse cara do... Todos desses caras serem incríveis, assim, pra mim, né? Mas são caras que fizeram jogos interessantes e eu não endeuso nenhum deles, então...
Eu gosto muito do Kojima.
Eu acho o único cara da indústria de games que eu acho foda, assim, é o Miyamoto mesmo, assim, pra ser bem sério.
Que já não faz muita coisa, né?
Que já não faz muita coisa, ele é mais tipo uma mente pensante, assim, por trás de jogos, mas não é o principal, tá?
É, eu, hoje em dia eu sou o Eiji Aonuma, né, que é o cara do Zelda, né?
O Aonuma também, pronto, o Miyamoto e o Aonuma. Porque o Miyamoto fez bastante coisa incrível, assim.
Mas é que hoje em dia ele não tá mais atuando como diretor, né? Ele é mais na parte dos cabeças da Nintendo. Ó, o Numa tá aí ainda.
Ele tá à frente dos Pikmin, né? Que ele gosta.
Aí é difícil defender ele então.
É o jogo que ele gosta e muita gente gosta. Não posso fazer nada. Não vou brigar porque ele fez um jogo que ele gosta. Eu acho que todo diretor desse que faz um negócio super foda, tem o direito de fazer um negócio. Pronto, tem outro cara, que é o cara do Smash. O cara do Smash, ele é foda.
É, o Sakurai,
né? Sakurai é foda.
É, da Sony, eu não me importo com ninguém. Mesmo o pessoal do The Last of Us, da coisa, eu acho que eles estão vacilando demais. Uhum. Comigo e tal. Acho que é só Nintendo mesmo, que eu penso em gente que eu goste, que fora o Kojima. Que, porra, eu vou comprar o jogo do que os caras manjam, sabe?
Uhum.
De resto, eu sou bem de boa, assim, com o diretor.
Assim, tem nomes na indústria que são grandes nomes e tal, mas não fico, assim, impressionado e tal, né? Por exemplo, o cara que criou o Doom, a galera do Doom, eu acho os caras foda, assim, os caras fizeram umas coisas foda. Mas, se os caras lançarem um jogo hoje, eu porém.
Exato. Mas o Kojima, se ele lançar um trailer, eu vou ficar animado pra jogar o jogo dele.
É só assim. Eu também veja e não vou jogar um jogo dele, mas vou ficar animado.
O cara do Final Fantasy XVI é um que eu respeito, mas não é um cara que eu vou ficar animado automaticamente.
Eu não tenho nada com Final Fantasy, então. Mas é isso. Essa é a segunda notícia. Vamos então para o momento Sidekick. Então deixa eu colocar aqui.
Batman, onde você tirou esse bate-escudo, hein?
Está muito engraçadinho, Robin.
Vamos lá, Luke. Começa aí.
Eu assisti o Mundial de LoL, Vlas. E terminou do jeito muito foda. Porque ganhou o time do Faker, né? O Faker é o maior jogador de League of Legends da história. Ele é o cara que é fodão. Que ele é considerado velho hoje em dia, com 27 anos, né? Porque pra videogame, quanto mais novo, mais reflexo você tem, né? Só que o Faker é um cara tão bom no LoL, nos básicos, que até hoje ele continua em alto nível, a ponto de ganhar o Mundial na Coreia. Ele é coreano, um time coreano, na Coreia, contra todos os times chineses que se classificaram. Assim. Todos os coreanos foram caindo com o passado Mundial, e eles foram se classificando, os únicos coreanos, enfrentando todos os chineses, ganhando de todos os chineses. Terminaram assim. E foi muito maneiro. Foi uma vitória foda pra caralho. O LoL é o Faker é um cara que eu admiro muito. Assim, de jogador de LoL, eu só meio que admiro ele. O resto, tô de boa, sabe? Mas ver ele jogar é um negócio muito maneiro. Ele tem a partida na semifinal, teve uma partida que ele ganhou sozinho a partida na semifinal. Uma jogada lá que acabou o jogo, que eles estavam perdendo. Muito bom, T1, Faker ganhou. Parabéns, Faker!
Parabéns,
que você vai falar
Faker!
O que você vai falar no outro? Escreve no coisa pra mim.
Por quê? Você não quer falar dos mesmos?
Eu não, pois
o principal
é,
vai
não
ser
falar
o Scott Pilgrim.
Então, beleza. Eu assisti aos 4 episódios de Invencível. Eu gostei, mas eu acho que nada me chamou muita atenção nessa temporada,
eu
sabe?
Eu quero ver os dois últimos. Eu gostei muito dos dois primeiros, assim.
Eu acho que... Eu não vou dar spoiler, então, mas eu acho que as coisas que acontecem nos dois últimos episódios que eu lembro no quadrinho demoram um pouco mais de tempo pra acontecer e por isso tem um impacto maior. E assim, eu acho essa temporada meio corrida. Tem um pessoal que eu vi que tava reclamando de pô, acabou os 4 episódios, né?
Agora
só ano que vem... A pessoa que não assistiu o Steven Universe quando saía, né? Que a gente assistiu.
Esse não via anime do Cartoon. Porra! O que era?
Steven Universe lançava um episódio num ano e foda-se, né? Ele não sabe quando vai sair o próximo. Aí lançou 85 episódios uma vez e depois, 3 anos depois, lança o próximo. Era assim, Steven Universe. Era muito divertido.
Né? Isso vai pra maioria das séries do Cartoon, né? Também Hora de Aventura era desse jeito.
Se for pra ajudar os animadores no trabalho deles e tudo mais, eu não vejo problema, não. Eu assisti os mini, os curtas, né? Os filmes curtas. Como é que é curta pra filme?
Curta.
Curta-metragem?
É.
Curta-metragem.
Uhum.
O Wes Anderson pra Netflix, né?
Ah, eu vi aquele do Cumberbatch.
Eu tava com muita preguiça de ver filme essa semana. Semana passada eu não fiz nada porque tava muito calor. Eu chegava em casa e virava uma poça de suor. Era isso que eu fazia. Não tinha vontade de fazer nada. E aí eu vi que tinha a incrível história de Rain Sugar, que era só 45 minutos.
É,
né?
Esse aí que eu vi.
Aí eu falei, pô, 45 minutos eu posso roubar a minha estratégia de ver um filme por semana, né?
Eu não falei desse filme aqui não, só por exemplo, nem eu lembro.
Eu acho que não lembro.
Olha aí, faz tempo que eu vi esse filme. Sabe quando saiu.
E aí eu fui ver, tinham 4 curta-metragens desse grupinho aí que ele lançou. E eu assisti e estou contando como cada um como um filme da semana. Por isso eu não fiquei sem filme da semana.
É porque é do mesmo autor, acho que do Senhor Raposo, o
ele
autor
é da Matilda. Da Matilda. É Matilda ou Mafalda? Que é
Matilda, não. Mas é da Matilda, não é da Mafalda. Mafalda é a argentina, é a Matilda.
Que é a menina telepata de Jean Grey lá.
Isso, exatamente.
É. E sim, 4 curtas, eu acho que o melhor ainda é a incrível história de Rain Sugar. E...
A linguagem do Wes Anderson, né? Mesmo os filmes que ele faz é assim.
É. Se é isso que as pessoas querem pra cinema, pra substituir filme de herói, eu tô de boa, sabe?
Eu prefiro... gosto dele, eu não acho que é pra substituir. Ele nunca foi substituto de grandes...
Não, é porque eles querem algo mais assim, né? O cinema tem que ser mais assim do que filme de herói, né?
Ah, sei lá. É porque o Wes Anderson sempre tem uma assinatura tão própria que eu acho que até entre os diferentes, ele era já mais diferente, sabe? Então, eu queria muito que a Netflix colocasse o último filme dele, que eu não vi, o Asteroid City, mas...
Esse não é pra ser, acho que é... Né, a Prime?
Não sei pra onde é que vai. Eu queria que qualquer um colocasse. É pra botar, falei Netflix, porque o Netflix é o que eu mais vejo.
E assim, esses curtas seguem um esquema mais... É quase como se fosse uma peça de teatro, né? Ele segue num ritmo de peça de teatro, o ator olhando seus olhos pra contar as falas e tudo mais. As histórias, o Caçador de Ratos, o Veneno e o Cisne, que são os curta-metragens de 17 minutos, eu acho todos muito ruins, assim, a história em si. A filmagem, muito bonita e tudo mais, não tem problema. Mas a história em si, os desfechos, eu acho todos péssimos, assim. A incrível história do Enxuga, que é com o Benedito, né? Com o Doutor Estranho. Eu acho a história legal, mas o final você fala, é isso? Acabou?
Pois é.
Não tem mais, né? E eu fiquei bem decepcionado também, no final das contas. Porque eu esperava alguma moral da história, alguma coisa, e não teve nada. Só acabou.
Eu não espero, porque esses autores ingleses, assim, eles fazem... É assim que eles contam a história. Então...
É, faz história ruim, né? É isso que eles fazem.
Eles têm,
né,
uns problemas com o final. Por exemplo, eu gosto muito do Desventuras em Série, mas o final é estranho.
É, o pessoal tem que começar a pensar no final aí. Tipo o rapaz do Game of Thrones aí. Vamos
mas eu não posso falar tanto que mangá também. O que tem de final ruim de mangá é.
É, bastante. Mas enfim, eu assisti os quatro filmes, os quatro curta-metragens. Acho que no final das contas eu não gostei de nenhum. O menos pior é o do Benedito. Que eu acho que é muito pelo tempo de tela que tem, que é 45 minutos, ele deu tempo de contar uma história boa. Os outros é tudo 17, é bem ruimzinho. Não gostei não. Não recomendo pra ninguém.
Justo.
E por último, estou jogando Alan Wake 2, Evilados.
Uhum.
E, cara, eu sendo completamente sincero, assim, eu tô vindo de Alan Wake depois de jogar Mario Wonder e Homem-Aranha 2. E Mario Wonder e Homem-Aranha 2 são jogos que você pega na mão e você já se diverte logo de cara, né? Por mais que eu ainda ache Mario Wonder um pouco decepcionante, eles são jogos que é videogame puro. Puta que pariu, né? Pegou na mão, se divertiu. 30 minutinhos, você pode fazer qualquer coisa. É, animação, diversão e tudo mais. O Alan Wake 2, ele é um jogo meio pesado pra mim. Eu não consigo jogar mais de uma hora seguida dele. Eu me sinto cansado jogando o Alan Wake 2, assim. A história é interessante e tudo mais, mas é um tema pesado, é um jogo meio pesado, às vezes tem uns jumpscare que me dão um susto toda hora, Evilás, não tem um que falhou, assim. E é sempre um momento que eu tô relaxado, dá um jumpscare, filha da puta. E aí eu fico puto da minha cara. Teve um que eu desliguei o videogame, falei, não preciso disso da minha vida, foda-se. Mas... É legal, assim, a história é muito boa, tem alguns easter eggs da história da produtora que eu fico feliz, porque, por exemplo, Max Payne é um dos jogos da minha vida. Eu adoro muito Max Payne, porque foi um jogo muito marcante de PC que eu joguei e tudo mais. E tá lá o cara, né, o produtor da Remedy, que fez a cara do Max Payne, tá lá, e tem um momento que aparece ele vestido de Max Payne. Porra, é muito foda ver isso. É muito maneiro, é muito divertido. Eu fiquei vendo a cena com um sorriso no rosto. Tem um momento que ele faz até a cara de chupando limão com o Max Payne fazendo Max Payne 1. Mas ainda assim, é um jogo que eu queria pegar o ritmo dele, mas eu não consegui até agora. Eu joguei 6 horas dele, mas ainda não consigo pegar ritmo nele. Eu acho difícil jogar.
Eu não sei o que falar de Alan Wake, que eu não vi alguém não primeiro e tal. Eu só sei que é... Eu acho que as pessoas querem muito gostar do 2.
O pessoal é fã, né?
O pessoal quer muito gostar do 2. Então, tipo, não parece um jogo ruim de todos os vídeos que eu vi. Parece um jogo interessante. Mas eu não consigo pensar que é essa Coca-Cola toda que o pessoal disse.
Sabe? É que o pessoal é muito fã.
Eu acho que todos os jogos do ano que o pessoal ficou endeusando e tal, eu acho que Zelda TikTok e o Baldur's Gate, admito, não joguei, mas parece um jogo foda. São jogos que me parecem realmente super ultra fodas, assim. E outros parecem, tipo, a pessoa é o que gosta muito, né?
Eu acho que o Mario Wonder é o que mais é pra mim.
Não,
a
mesma coisa também. Eu falei, eu concordo com você no Mario Wonder. As pessoas estão querendo gostar tanto de Mario Wonder que elas estão passando por cima de que, tipo, cara, não é tão diferente assim de outros jogos de Mario, sabe? Essa eu ainda semana... acho a diferença do Mario 3 pro Super Mario World muito mais impressionante. E eu acho o Super Mario World um jogo ainda mais impressionante na simplicidade do que ele faz.
O Yoshi Island eu acho muito impressionante.
O Yoshi Island também. Eu acho esses dois jogos muito mais impressionantes no que mudaram. E até jogar eles hoje em dia é muito divertido. Eu tô dizendo que jogar Mario Wonder não é divertido. É divertido, não é bastante. É divertido.
Como eu falei aqui, é videogame no seu estado puro.
É divertido. Mas não é essas coisas que você vai dizer pra mudar a visão. Vai ser, é o melhor Mario. Não é, cara. Não é.
Essas duas semanas eu peguei os podcasts que eu tava atrasado. E o pessoal do Jogabilidade emocionou muito com Mario Wonder.
Emocionou muito com todo. O Alan Wake também. Ele emocionou com o Alan Wake 2 de um jeito absurdo, assim.
Eu fiquei parado. Fiquei parado olhando assim. Eu falei, pô, será que eu joguei errado o jogo?
Não, jogou não. Jogou não.
É possível. O Heitor. É porque eu acho que a galera.
Detesto o Fire Emblem, porque tal, blá blá blá. Ok, assim, você não gosta da Fernanda, tudo bem, mas o jeito como eles falam é tipo como se fosse a pior coisa do mundo. Não é, cara, pelo amor de Deus. Tem gente que vai gostar como eu, não sou só eu que gostei. Não, tanto que o Fire Emblem é mais vendido de todos, então não é assim.
O Heitor, todo podcast, fala mal de Final Fantasy XVI, todo podcast, que é muito impressionante. Mas enfim, eu achei engraçado. Aí o meu amigo falou, pô, eu também senti isso, aí fui jogar Celeste, e eu falei, não tô errado não, eles que estão mesmo. Aí eu falei, porra, Celeste, né? Que jogaço.
Celeste é um jogaço.
Muito mais jogão pra mim do que esse aí. Mas enfim. É isso, o Alan Wake 2. Eu tô gostando, mas, né? Eu não peguei o ritmo.
Eu sinto falta da época que eu concordava com jogabilidade. Época boa de Hollow Knight.
E aí eu não concordava.
Eu sei que aí tu não concorda. Acho que foi a última vez que eu concordei muito com jogabilidade foi com Hollow Knight, cara. Mas enfim, posso ir?
Pode ir.
Então vamos lá. Eu vou começar aqui por um que eu não terminei, mas eu deveria ter terminado, mas não terminei porque falta 30 páginas. Mas eu queria falar logo dele, que é o terceiro livro da Saga dos Executores, o Calamidade. Que, cara, é meio triste pra mim, porque assim, não tem como o final ser bom. Não tem como o final ser bom. Até onde eu vi, é o meu livro preferido.
Olha aí!
É muito impressionante. Eu adorei esse livro. Não tem como o final ser bom, porque não tem como resolver tudo que tem que resolver nas últimas 30 páginas. É impossível!
Esse é um problema muito do Brandon Sanderson para finais, viu?
É impossível! Impossível resolver tudo que tem que resolver em 30 páginas. Não tem como. Então não tem como o final ser bom. Até aqui, parece maravilhoso. Se me dissesse que tem um quarto livro, eu ia terminar esse livro empolgadaço. Mas não eu tem. Sei que o final não tem como ser bom. Impossível.
Eu tô impressionado que você tenha gostado tanto. Eu lembro que eu fiquei bem puto com esse filme.
Porra, eu gostei. Eu achei a cidade do 2 eu acho a mais interessante.
Se
tivesse um livro e tal. Mas essa cidade tem que pensar em como ela é, a questão de ela se construir e se desconstruir toda semana. E o jeito como vai. E, porra, ele pira mais nos poderes. Porra, o poder da. O poder da Megan, que de abrir os outros universos, eu acho tão irado assim. Eu fico pensando, caralho, imagina se tivesse uma animação nesta porra, como ia ser do caralho. Mas não tem como terminar bem, é impossível. Simplesmente não tem como, não vi o final. Pode não ser uma bosta, não sei, talvez eu não ache uma bosta. Eu sei que o Luke não gostou, mas... não tem como terminar bem, 30 páginas com tudo que tem que fazer. Não tem. O nome do livro é Calamidade e basicamente não é sobre isso.
Será que não é? Será que nas 30 páginas não acontece
calamidade? Eu sei, não, pode acontecer, mas não tem como, Luke. Tinha que ter um livro sobre isso, porra.
A sua sensação com o Brandon Sanderson é que eu tenho na maioria dos livros dele. Então, eu entendo muito bem o que você tá falando, assim.
Mas fico feliz que você gostou. Isso, mas o livro, até aqui, porra, tô gostando pra caralho, é sério. Eu gostei muito. Eu acho que... eu gosto muito dessa inversão do David como líder do grupo, porque... Agora, porque ele toma decisões de um jeito muito diferente do que era o prof. Eu tô falando o nome dos personagens como tá no livro, viu, pessoal? Eu não tô. Não posso fazer nada. Eu gosto muito de como ele vai começando a abrir alguns personagens. Por exemplo, é, em 30 páginas, ele menciona por 5 minutos a história do Abram, que parece muito legal pra expandir. Nunca vai, com certeza, nunca mais vai ter.
Não vai ter.
Sabe? É incrível, mano. Ele abre um monte de maneira nesse livro e não vai ter mais.
Eu já comentei, acho que eu já comentei aqui que o livro dele, o Mistborne, foi o único livro na minha vida que eu chorei lendo, sabe?
Uhum.
E não tem o final bom. Mas eu chorei lendo. É foda, cara. É o tipo de escrita, é o meu autor favorito, né? Eu fico feliz demais que você tenha gostado. Porque eu sempre fico com o cu na mão quando eu vou recomendar as coisas pros outros e as pessoas não gostaram, né?
Não, mas ele escreve bem pra caralho. Eu gosto muito porque ele é o tipo de escrita que eu gosto em livros de história, que é o que ele dá muito... ele dá muita liberdade pra que o personagem se comunique durante a trama. E eu gosto muito de autores que conseguem focar muito em diálogos, outros assim, descrevem um cenário base, mas quando vai mostrar os personagens agindo e tal, ele deixa, tipo, os personagens agir, tá? Eles falarem, eles dizer, eles usarem os jeitos dele. E aí eu acho que você se conecta mais aos personagens. Então, quando o autor faz isso, eu acho muito mais legal do que o cara que narra. Por mais que Senhor dos Anéis seja a minha história preferida, o Tolkien demora um tempo narrando e a falando sobre o ambiente e o caramba 4.
A pedra é
um caso muito à parte. E assim, ele é muito isso nos seus anéis. O Hobbit, ele até deixa muito os personagens falarem, assim, sabe?
O Hobbit eu gosto bastante da escrita
Então, assim, não é que o Tolkien não sabia fazer, é porque ele tava querendo que o Shriam era Terra-média. Não tava querendo. A história era a parte de fundo. Não era o principal.
Eu gosto muito do como o Brandon Sanderson, ele faz uma coisa cheia de regras, né?
Uhum.
Que no começo você fica meio perdido, mas ele escreve de um jeito tão fácil de ler.
Ah, isso é incrível.
Que você se acostuma com a narrativa.
O autor de Jujutsu Kaisen tinha que aprender com esse cara. É inacreditável.
Jujutsu é difícil mesmo.
Então, se ele aprendesse com esse cara. Porque o Brandon Sanderson cria uns poderes absurdos, assim. Pra mim, nível Jujutsu, nível Boku no Hero. Só que ele explica de um jeito que eu aceito. É isso, porra. Tá legal.
Não, como você falou da Megan, né? Que a gente achou que era só pegar fogo, né?
Uhum.
O poder dela. E o poder dela é tão muito maior do que a gente achou. E é tão fácil de entender. E você entende de onde vem tudo aquilo. Você fala, porra, tava aí, né? Foda.
Sim. Então, eu acho... Assim, todos os personagens, todos os vilões, eu acho muito maneiro como ele vai explicando algumas coisas. Então, tipo, cara, é muito legal. Pena que certamente o final não vai ser bom. Mas, porra, parabéns aí, Brandon Sanderson. Muito, muito boa. Os três livros eu gostei bastante. Então, é isso aí. Né? Eu só não trouxe como indicação porque eu não terminei de fato. E também tem essa questão aí que eu sei que o final não vai ser bom. Eu vi o filme que vai concorrer ao Oscar pelo Brasil, concorrer pra tentar uma vaga no Oscar, né, pelo Brasil, que é o Retratos Fantasmas. É um livro, é um documentário. Só queria dizer isso, tá? Não é um filme. É um documentário, a verdade é essa. Não é ruim, tá? Gosto porque ele é relativamente curto, é legal, porque ele é basicamente uma história sobre o autor. É uma história autobiográfica do autor falando sobre a cidade dele, sobre a evolução da cidade, Recife e tudo mais. É maneiro, cara. É maneiro, assim, bem, bem e tal. Mas é um documentário, assim. Pra quem não gosta de documentário, não vai ser um grande filme. E aí eu não consigo ver ele concorrendo como o filme principal, sabe? Eu fico pensando, por que ele não tá concorrendo com um documentário? Eu não entendi. Eu só não entendi, assim. É ruim? Não, é bom, é muito bom. Mas é um documentário.
Complicado.
Não entendi, realmente não entendi, Luke. Assim, eu não tô brincando, ah, ele é uma parte que ele conta uma história. Não, é um documentário, ele é filmando no meio da rua, a galera, falando com a galera e tal, a galera respondendo. É isso. Enfim, não sei por que tá concorrendo como filme, assim, principal, mas é um filme legal, assim, um documentário bem, bem interessante, principalmente sobre Recife, sobre o autor. O autor é o mesmo autor do O Som ao Redor, né? O mesmo diretor do Som ao Redor, que também fez muito sucesso, e eu acho que também do Aquário. Eu acho que ele também é o diretor do Aquário, né? Que também, o filme lá da Sônia Braga, que também fez bastante sucesso nos últimos anos. Eu vi O Profissional, o novo filme lá do David Fincher, com o Michael Fassbender. É, você sabe que filme é esse?
É O Assassino?
É, que tá na Netflix. Tá. É porque o nome é O Profissional.
É porque tá S-ino, né?
É,
que
porra. E tipo, eu não é um filme, like, ok. Não tô entendendo essa pilha toda por esse filme. Eu não tô entendendo.
As pessoas estão muito emocionadas, Evil.
Eu não tô entendendo assim, tipo. Os caras estão falando quase como tipo, ah, esse filme é tão bom quanto o Seven. Não! Jamais!
Pessoas são emocionadas demais.
Caralho, assim, eu não tô entendendo, cara. É um filme super burocrático. Eu até achei muito burocrático um filme do David Fincher. Eu, porra, tá. É isso, assim, eu não consigo. Eu vejo a assinatura do David Fincher, mas, tipo, não me parece. Assim, é o que eu diria, caralho, o filme do David Fincher, né? É um filme ruim? Não, é um filme bom. Mas não me parece nada incrível, cara. Vai concorrer ao Oscar, por causa do Fassbender, foi pra assinar, é muito interessante e tal. Mas, cara, é isso, sabe? É um canto do assassino que errou um tiro e agora o pessoal foi atrás dele, ele foi atrás de quem foi atrás dele. É isso. Que foi atrás dele, né, no final que machucou a mulher dele. É isso.
É um
John Wick do David Fincher, praticamente. Só que sem todo aquele... Aquele... É, como é? Aquela exagero do John Wick. É um filme legal, mas eu realmente não achei nada super impressionante. Não achei.
Mas... Eu achei que a carreira do Fassbender ia ser muito maior do que ela é, cara.
Mas eu acho que a carreira do Fassbender é bem grande, cara. É porque eu acho que ele cagou um pouco a carreira com o X-Men. Vou mentir, não?
Ficou triste com ele.
Eu acho que ele cagou um pouco a carreira dele com o X-Men. Ele ficou muito marcado pelo Magneto, na minha opinião. E ele fez, tipo, dois filmes
ele
bons.
Fez.
Mas
dois ele fez filmes, Alien, né?
Dois filmes é merda. E aí fez o. Aí teve os filmes do Alien, que é foda. E ele é o personagem mais interessante, sabe, dos dois filmes. Mas, pô, o filme é tão ruim.
É, nos dois filmes ele não é o personagem mais interessante.
Ah,
no
primeiro
ele é. No segundo, o Alien Covenant é uma vergonha.
O filme é horroroso, mas ele é o personagem mais interessante.
Eu acho que caga um personagem dele também.
É, eu achei a história muito ruim. O segundo filme é tudo ruim, né? Não tem nada que salva. Nada.
Eu lembro que eu fui no cinema com um amigo meu e no cinema só tava eu e meu amigo. Foi muito triste.
Eu fui na pré-estreia do Prometheus, cara. Aquela coisa, fenômeno. Os trailers de Prometheus são os melhores trailers que eu vi na minha vida. Mas, porra, que decepção.
Horroroso, que coisa horrorosa.
Que decepção, cara. Enfim. Eu vi uma série de animação chamada A Vida Secreta da Sua Mente. Eu não cheguei a terminar, mas... são uns curtinhas que tem, são do Cartoon Network, estão na HBO Max. É muito interessante, cara. São tipo uns 12 minutos por episódio e tal. E ele basicamente é contando sobre como funciona de forma dinâmica, assim, como funciona a sua mente em situações diversas. E é uma animação, Luke, muito interessante, mas é uma animação que eu não consigo ficar irritado com ela, ao mesmo tempo que ela me deixa muito desesperançoso com a minha vida.
Que isso, cara?
O segundo episódio é sobre como o sono afeta a pessoa. Era uma hora da manhã que eu tava vendo aquilo e eu disse, caralho, você tá falando mal de mim, filho da puta? Porque eu tô acordado? Eu não consigo ficar, mas a animação é bem feita e tal, é super sobre aspectos diversos de como a gente toma decisões por motivos diferentes, como a nossa mente brinca com o nosso conceito. É uma explicação muito maneira. Podia ser muito um canal daqueles canal de YouTube de ciência, muito bem feito, assim. É bem legal, cara. É bem legal. É uma série latina e tal, não sei qual o país. Mas, porra, muito maneiro. Tem várias produções latinas pro Cartoon Network que são muito boas, assim. E essa, acho legal. Eu vi 4 episódios, acho que tem 10. Tem na HBO Max. Eu vou ver depois o resto, mas, porra, muito legal. Muito legal. E eu vi, Luke. Os 5 primeiros episódios que saíram. 5 primeiros episódios que saíram. De Round 6, o desafio, Luke.
É isso aí, você é essa pessoa aí que foi ver.
É, eu sou uma pessoa terrível. Uma porra maneiro pra caralho.
Passa.
É maneiro pra caralho. Cara, é muito legal, assim, porra. E é, eles realmente mudaram muito a série. Eles mudaram algumas coisas, algumas regras, obviamente. Mas eles mudaram muito a série, assim.
Eu e acho que a regra principal eu é não matar as pessoas.
Né? Acho maravilhoso. Porque eu não gosto de ninguém nesse reality show, Luke. Eu quero que todos percam.
Todos morram.
Tem a galera que é super do bem e tem a galera que é meio estranha. E eles pegam, eles pegaram, porque assim, são 436 pessoas, eles tinham que escolher algumas pessoas pra falar. Eles escolheram a dedo as pessoas pra você se sentir mais incomodado possível. Tem uma dupla que é o garoto, é um, não um garoto, né, um cara de, sei lá, 30, 40 anos, e a mãe dele. Cansando, senhora idosa, a mãe dele. E eu acho muito desgostáveis os dois, cara. Mas eles querem claramente mostrar os dois como se fossem alguns dos bonzinhos, assim. Mas tem uma coisa que eu acho legal, Luke. É, eles não, eles estão criando uma narrativa, que obviamente, né, todo reality show é uma narrativa, mas eles não estão criando uma narrativa óbvia. Tinha um cara que ele era o cara, era o cara atlético, o cara que se achava, o cara tipo, porra, eu sou foda, depende só de mim, o cara quatro, ele é o vilãozinho da história. E você fica pensando, porra, o cara vai continuar até o final, né? Você, porra, tipo aquele cara lá do Round 6, que eu tô tentando botar. E tipo, em algum jogo ele perde e pronto, é isso. Faz isso.
É complicado.
Perdemos metade dos 5 primeiros episódios focando nesse cara. Mas ele perdeu. O que eu posso fazer? Então, isso eu acho legal. E, Luke, você não vai ver, né? Então eu posso falar pra você, né?
Posso muito não.
Hã?
Eu não me importo muito não, posso falar.
Eu achei maneiríssimo que o último episódio dos 5, que saíram 5, aí vai sair mais 4 essa semana e depois vai sair só o último episódio separado. O quinto episódio, tá todo mundo meio fudido porque a comida é meio merda, tem as coisas meio louco. Tem um momento muito maneiro que tem uns testes lá, que é assim, os caras vão fazer uns testes e aí tinha um teste que era o da caixinha de música. E aí os caras abriam a caixinha de música, quem abrisse a caixinha de música tinha alguma coisa, tinha um benefício ou uma punição. Teve um cara, aí tinha 5 caras, né, abrindo as caixinhas de música. Aí o penúltimo cara, ele conseguiu uma coisa boa, a primeira coisa boa, tipo, uma vantagem no próximo jogo. Tipo, olha, você vai ter uma vantagem no próximo jogo. Legal, né? A menina seguinte, ela abriu a caixinha de música e ela abriu assim, elimine 3 pessoas agora. A primeira pessoa que ela eliminou foi esse cara.
O cara que teve a coisa boa.
Ela disse, o cara, eu não aceito que o cara tenha vantagem. Então ele vai sair
nada. Sem hesitação.
É muito filho da vantagem, cara. Assim, caralho.
É justo. É completamente justo.
É muito louco. O pessoal desesperado, porque ela tava com medo que pudesse sair, né? Então, porque podia cair, realmente abrir um negócio e dizer, você foi eliminado e tal. E aí eliminou também outras 2 pessoas meio aleatórias, assim. Mas o mais foda pra mim foi no final. O final, Luke, eles disseram... chamou 5 pessoas e disseram, vocês vão cumprir um desafio. Se vocês cumprirem, todo mundo vai ganhar um prêmio. Aí o pessoal foi lá e tal e conseguiu cumprir um desafio. Que era, tipo, espremer laranja, umas coisas assim. E aí tava todo mundo meio assim, né? Não sei, né? Será que eles ganharam e tal? Então, os caras disseram, porra, vocês ganharam aí o prêmio, hein? Porra, parabéns. Ganharam prêmio, vai ser um piquenique. Todo mundo empolgadaço. Porra, piquenique, caralho, quatro. Formem duplas e façam piquenique. Luke, você viu o Hide Six, não viu?
Vi.
Aí os caras estavam lá, super empolgados e tal, piquenique, caramba, quatro. No fundo da sede de piquenique, tinha as bolinhas de gude.
É, se fodeu.
É maravilhoso. Obviamente, o filho e a mãe... comeram juntos. Algum deles vai sair, Luke. Porra, tô feliz demais.
A mãe tem que sair.
Os caras tão desesperados. É maravilhoso esse final. Porra, foi bom demais, Luke.
Entendi.
Porra. Mas é bom divertido. Demais. É divertido, Luke. Porra, divertido.
Pelo menos a velocidade é melhor que o do Batalha do Senhor.
Eu acho mais rápido. Não, com certeza. Porque não é coreano, não fica repetindo. Não, é tranquilo, assim. Os episódios são tranquilos de assistir. Sempre acontece muita coisa nos episódios. Teve uma outra série que eu vi depois do Batalha do 100, coreana, show, que eu falei, né? Tipo, era tão lento que eu pulava as partes de conversa e ia direto para as partes de disputa, porque eu não aguentava. Não, mas esse é tranquilo, é tranquilo. É porque não é coreano também, né? Como eu disse, é internacional e tal. Então, tranquilo. Os episódios também não são todos de uma hora. Às vezes tem 40 minutos, às vezes tem 50. Às vezes não é tudo uma hora e tal. Então, eu realmente, assim, apesar de ter falado essas coisas, eu recomendo. Tem umas coisas que você vai ficar puto, assim. Você vai dizer, porra, se, filho da puta essa galera, hein? Mas é interessante você ver a reação da galera, a possibilidade de ganhar 4,5 milhões, né? Bilhões, ia falar. Né? Milhões de dólares. É bastante dinheiro. Tem que admitir que é bastante dinheiro.
Ah, um pouquinho, né?
Bastante dinheiro. Acho que é. Não, peraí, deixa eu ver. Acho que tem mais alguma coisa.
É bilhão mesmo ou milhão?
É milhão. Milhão.
Ah, bom.
Desculpa. Falei bilhão.
Bilhão? Eu falei, porra, Netflix
não,
tá cagando.
Se bilhão, ia ser inacreditável. Acho que é o valor da Netflix.
Netflix iria matar pessoas de verdade pra valer um bilhão.
É verdade, aí. E. Por último, queria dizer aí uma indicação do jogo que a gente já falou aqui, que pra mim é o melhor jogo pra se jogar num avião, que é Vampire Survivors. Eu joguei Vampire Survivors na volta, na ida de São Paulo pra Santiago e na volta de São Paulo pra Fortaleza, e eu não vi o tempo passar. Maravilhoso. E eu finalmente consegui passar a porra do terceiro mundo.
Cada partida ser 30 minutos... E você não percebe e quer jogar imediatamente.
Se você consegue chegar nos 30 minutos.
É uma loucura. Ah, eu acho bem fácil.
Eu não consigo. Cara, eu demorei muito pra passar no terceiro mundo com. Eu não queria passar especificamente com o Paul, né? Eu quero passar com os personagens específicos, assim. E eu não sei se é ele que é mais difícil ou o quê. Porque pra passar no segundo mundo foi super fácil. No primeiro mundo também não foi tão difícil. Agora o terceiro, porra, eu demorei. Mas obviamente, chegou aquele momento que tava assim, eu deixava o boneco parado na tela. E faz aí. Nem precisei evoluir as armas. Eu coloquei, obviamente, no nível máximo, mas não podia fazer aquela fusão de armas. Porque eu tava tentando, tipo, ganhar dele, fazendo as fusões, fazer os golpes mais fortes e tal. No último eu pensei, ah não, vou. Peguei um canto, peguei aquelas armas que ficam quicando na tela. E é isso. E aí evoluir essas armas até o final.
Eu recomendo você procurar as coisas escondidas, né? Porque elas ajudam muito a memorizar algumas coisas. Por exemplo, tem um item escondido que agora abre uma enciclopédia pra você ver qual item com qual item faz uma evolução, né?
Mas não, mas mostra.
Não, tô falando, abre uma enciclopédia, assim. Ah, eu preciso pegar, porque eu não lembro de cabeça, por exemplo, do chicote. Uhum. Aí eu vou lá e. Ah, é pomarola que eu tenho que pegar com chicote. Aí beleza.
Mas o que eu tô dizendo? Eu não sei se é isso que tá falando, mas eu não sei. É que ele mostra na tela, né? Quando
você já
eu pego o chicote e aí depois aparece no próximo que eu ganhar uma palmatória, ele mostra lá na tela. Ó. Se você colocar isso aqui, você vai evoluir o seu chicote.
Mas aí você consegue se programar melhor com a enciclopédia. Eu acho mais fácil.
Entendi.
Que ela marca o que você já tem, aí você fala, porra, preciso pegar tal coisa.
Ou, mas marca lá, mas também tá marcando. Entendi. Deve ser uma nova versão, não sei. Mas também tá marcando. É o jogo de celular, eu acho mais tranquilo, assim, de jogar. Pra quem não gosta de um jogo de celular, esse eu acho de boa. Mas é isso. Queria falar só isso. Consegui passar. Felizmente consegui passar.
A bateria do seu celular não acaba rápido, não?
Não, não.
Que é muita coisa na tela.
Não, não, é de boa. O celular é de boa. Não acabou. Eu acho que eles se otimizaram muito bem, assim, o jogo. Então é isso. Vamos à indicação principal. Deixa eu colocar aqui.
Aguento mais essa merda de Batcaverna. Foi embora, bora daqui.
Mal agradecido.
Luke, qual é a sua indicação principal?
Eu vou falar aqui de Na Mira do Júri, Júri Duri, que é uma série da Amazon Prime. Que eu não lembro onde é que eu ouvi falar dela, mas quando eu ouvi falar, eu fiquei muito interessado. Imediatamente, assim. O que é a série, Vilazo? Ela é um sitcom, né? Mas um sitcom imitando um mockumentary. Estilo The Office, né? Que é aquele documentário falso que as pessoas vão... Tá filmando o tempo todo e depois tem uma partezinha que elas falam sobre o que aconteceu e tudo mais, né? E ela fala sobre um júri. As pessoas estão se unindo para participar de um júri. Sobre um rapaz que acabou destruindo uma remessa muito importante de camiseta de uma fábrica. Ele desmaiou na fábrica e aí escreveu um negócio lá que era de supremacista branco. E desmaiou, caiu onde as camisas caíam, né, na caixa. Se mijou e se cagou inteiro no lugar, assim. Então destruiu as camisas, nem as camisas conseguiu usar. E aí no júri tem as pessoas esquisitas, porque, né, uma commentary, um sitcom, sempre vai ter, nunca vai ter uma galera normal, né? Tem o James Madison, acho que é James Madison, que é o... James Madison, não sei como é que fala o nome desse filho da puta, que é o Ciclope do X-Men antigo.
Sim.
E o cara que trabalhou no Sonic, né? E ele tá fazendo ele mesmo na série. Ele é um ator, né? Coisa que ele não quer virar jurado do negócio, porque ele vai gravar um filme e ele vai ser convidado pra fazer um filme, né? Ele não quer, porque vai atrapalhar, né? E temos o nosso protagonista, que é um rapaz que ele é super bonzinho, né? Mas que ele tem algumas ideias meio zoadas também, que ele não sabe que é um mockumentary, Velasco. Ele não sabe que é uma sitcom. Pra ele, é a vida real. Pra ele, tudo aquilo é de verdade.
Uhum.
Ele é a única pessoa na série inteira que acha que é de verdade. Ele é o único não ator. Todo o resto é ator. E essa é a história do seriado. A gente acompanhando a história desse cara no meio de um monte de gente zoada, esquisita, que acha que tudo aquilo é de verdade. E é muito da hora, velho. É muito engraçado, é muito divertido quando você pega... Que logo no começo eles já liberam essa informação, sabe? Logo no começo eles falam, ó, esse é um júri falso, todas as pessoas são atores, menos esse cara. Aí eles focam na cara do coitado, que é um cara normal, cara normal
é de tipo Borá.
Não é tipo Borá, porque Borá é muita apelação, né?
Sim.
Seria mais como um show de Truman de verdade. É uma mistura de The Office com Show de Truman. E aí, cara, é muito divertido, é muito engraçado, tem umas coisas, situações esquisitas. O James Marsden, como ele é o cara mais famoso, né? O cara já vai, porra, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, e depois vai falar que o Sonic é um filme merda pro James Marsden. E o James vai, porra, mas eu gosto tanto de Sonic. E tem uns momentos muito divertidos. Tem um momento que o cara, ele tá junto com... Um rapaz, né, tem que decidir quem é o presidente do júri. Tá acontecendo as coisas, ele tá dando a entrevista e alguém cai de costas, assim, cai muito forte, né, e se machuca. E aí acontece algumas coisas e eles têm que dar a entrevista falando desse cara, né. E aí pro rapaz que ele não conhece nada, a única troca de conversa que ele teve com o cara que se machucou foi que o cara que se machucou falou que ia bater uma punheta no banheiro pra dar uma aliviada, né. E aí, essa é a única interação que ele teve com o maluco, ele acha o maluco meio babaca. Aí todas as pessoas em volta dele começam a falar bem do cara, fala como ele tem trabalho beneficente, como ele é uma pessoa ótima, que ele cuida dos filhos dele, que ele entregou pra cada um dos jurados um presente, um origami, que era o símbolo da paz e do bom julgamento. E ele é o único cara que não recebeu nada. E ele fica meio bolado olhando em volta, assim, sem entender nada do que tá acontecendo. É muito legal, cara. É muito divertido. Recomendo muito. Jury Duty. Que ele não é o ápice da comédia, mas só pelo fato do cara não saber que aquilo é uma comédia, é muito engraçado. E o último episódio é maravilhoso, assim. É um dos melhores episódios que eu vi no ano. Eles falam no final, mas ele não descobre. Contam pra ele. Pra ele, até o final, era de verdade. E tem vários momentinhos que ele comenta, porra... Isso aqui parece reality show, tá bizarro. Todo dia acontece alguma coisa. Mas na cabeça dele, ele nunca imagina que era tudo falso. Porque ele sabe que estão gravando documentário. Aquilo ali, ele tá sabendo que tá sendo filmado. Mas ele não sabe que tá sendo filmado o tempo todo, sabe? É muito divertido, muito, muito, muito legal mesmo. Recomendo. São 8 episódios de 20, acho que 29 minutos cada um. Então é 30 minutinhos, é rapidinho de assistir. Muito bom. Bom mesmo. Está lá na Amazon Prime completo.
Ok. Então. Vou dar uma olhada depois. Quer dizer que eu comprei o microfone, só que só vai chegar daqui a 2 semanas, tá, pessoal? Então.
Mas é aquele que eu botei aquele aí?
Aquele que você botou aqui.
Parece bom. Eu fiquei olhando, falei, porra, será?
É, então até lá, contentem-se com o meu microfone normal de show.
Parou de fazer problema. Só no começo mesmo, não sei o que aconteceu.
Não, mas eu queria trocar o microfone. Eu vou guardar esse aqui pra outras coisas. Enfim. É que esse aqui não é um microfone pra gravar, né? Porque como eu tenho uma mesa de som, eu uso um microfone normal de cantar e tal, de karaokê e tal, pra gravar. Que aí eu ligo ele à mesa de som, né? Aí por isso que é diferente, às vezes o cabo fica confuso, não sei. Então, como é que é o nome mesmo em português do negócio?
Na mira do júri.
Na mira inglês do júri. De onde júri é mesmo, tu falou? É Prime Video?
Prime Video, Amazon Prime. Prime Video.
Você vê no coisa na Prime Video ali.
É que eu fui ver o Invencível.
Invencível,
né?
Pois é, também eu pensei nisso. Então vamos lá. A minha indicação vai ser o que você já falou semana passada, que vai ser o Scott Pilgrim, a série. Então,
eu falei na semana passada?
Falou um pouquinho.
Não falei
semana
não.
Semana passada, não, semana atrasada, né?
Então, eu não falei, porque ele saiu semana passada.
Retrasado.
Não teve podcast de Scott Pilgrim.
Retrasado.
Sim, mas você falou que eu falei, mas...
Falou pra mim, é verdade.
Exato.
Porque não tinha saído ainda, né?
Não.
Então pronto. Vamos falar aí de Scott Pilgrim.
Rebuild of Scott Pilgrim.
Rebuild of Scott Pilgrim. É meio que isso, né? A sensação é essa, pra quem viu Evangelho, viu o Rebuild of Evangelho e outras coisas. A sensação é essa, que tipo, é um Rebuild of Scott Pilgrim. Pra quem conhece, Scott Pilgrim é uma história de quadrinho do Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, né? Brian Lee O'Malley. Falei Brandon Sanderson.
O famoso Brandon.
Do Brian Lee O'Malley, que também é autor aqui no Brasil, que também é autor de Seconds, né? Que é o Repeteco, e do A Deriva, não lembro, Lost of Sea, acho que é esse, né? O nome original. Que ficou muito famoso porque teve um filme, uma adaptação em filme, a 13 anos atrás. E que fez bastante sucesso assim, entre o público mais nerd e tal, porque brincava com muita coisa de videogame, de anime, tem uns conceitos que brincam muito, como é que se diz? Muita referência, mas alguns não são nem referência, né? É cópia na cara dura, mas dá pra dizer que é uma homenagem. Então, acabou fazendo muito sucesso e tal, era um filme divertido. O quadrinho é muito legal, e meio que os dois eles contam a mesma história, mas com algumas nuances diferentes, né?
A adaptação é bem feita do filme. Né?
Pois é, como se pensasse, ah, vou fazer um filme pra uma série que é muito maior, então como é que eu faço? Vou cortar isso aqui, colocar isso aqui e fazer esse filme mudar um pouquinho as coisas aqui. E é meio que isso, né? Mudou-se um pouco, mas não, dá pra ver que é, pô, o Scott Pilgrim. E aí...
É uma adaptação com muita alma, assim. Era claramente pessoas que gostavam da história que fizeram aquele filme. Como
sim,
prefeito.
Sim. E alguns atores... não vou dizer que eles ficaram famosos por causa de Scott Pilgrim, mas eles ficaram... Eles voltaram a meio que os holofotes algumas vezes, assim, por causa de Scott Pilgrim. Alguns não. Alguns já eram super famosos, como o cara que faz Capitão América, o Chris Evans. Mas o próprio Marco Cera, eu acho que depois de Superbad, foi a segunda coisa mais famosa dele, né? Agora tem Barbie, né? Mas...
Eu ia falar da Barbie.
Agora tem Barbie, mas tô falando até agora, assim, teve outros filmes, mas acho que nunca tinha passado. Até porque é o único filme que eu acho que ele é o protagonista, né? Eu não me lembro, Superbad ele é o protagonista também?
Superbad ele é o protagonista junto com o Gordinho.
Pronto, esses dois são os únicos filmes que ele é o protagonista e então, tal.
Tem Juno, né? Mas Juno, você vale como muito famoso?
Juno não é tão famoso, mas é legal. É porque Juno eu acho mais famoso pela menina do que por ele. Mas, enfim. Tem também a Brie Larson, a menina que faz a Superman. Ramona. Eu sempre esqueço o nome dela, mas ela também... Acho que acabou que ela ficou mais lembrada por esse filme do que por todos os outros. Eu gosto
ela
muito
é
dela...
filha de Jim McClane.
Sim,
é por isso que é mais conhecida.
Eu gosto muito dela no segundo Cloverfield, né? Mas, enfim. E outros, né? E outros aí. Vamos dizer. E a série de animação da Netflix, O anime. Pronto, o anime da Netflix, ele ficou em tanto, ficou muito no, na expectativa de muita gente, porque, pô, gostei muito do quadrinho, gostei muito do filme, eu gostei muito do filme só, que foi a grande maioria que viu. E vai voltar a mesma galera que fez os personagens no filme, vão dublar os personagens. E a gente ficava pensando, porra, legal, né? Parada é legal, vou ver dublado. Mas é legal, porra, que maneiro.
E inclusive, assim, eu vi legendado. É,
eu vi todo legendado, tá?
Eu acho loucura, porque a dublado tá muito melhor.
Eu vi parte dublado, mas eu quis ver todo legendado por causa do, de como você logo percebe que esse é o rebuild of Scott Pilgrim. E você vai ficar melhor, vai entender melhor se você tiver visto o filme. Então, ele, já de cara, eu queria dizer, ele não é um bom primeira coisa de Scott Pilgrim pra você ver.
Não.
Não é, não é assim.
O que eu acho bacana, sabe?
Eu acho porque não jogou o filme fora. Que ousado, né?
Eu achei legal porque não jogou o filme fora.
Porque o autor falou, vou fazer uma série diferente. A gente pensava, vai ter coisa diferente, mas em geral não vai ser muito. Até porque eles fizeram muito treino do primeiro episódio, e o primeiro episódio é igual o filme. Igual, idêntico. É idêntico, né? E só que aí é essa grande parada, né? A surpresa que você tem logo no começo. Então aqui vai ter um pouquinho de spoiler, mas vou tentar diminuir, tá? Mas é Renanzinho, diria que até quase final, é o Scott Pilgrim sem Spot Gribble, então é golpe. E é maravilhoso isso, porra!
É muito foda.
É muito foda isso, muito foda, assim. E assim, no final, ele é só Scott Pilgrim, tá? Não, ele vai mudar muita coisa, ele vai ter... Eu, inclusive, acho que talvez dos três, ele é o melhor, só que não tem como achar que ele é o melhor, porque não tem como ele existir sem os outros dois. Então, eu não sei se ele é o melhor, acho que entre ele e o quadrinho, eu fico...
Eu acho o quadrinho melhor.
Eu acho que o quadrinho talvez seja melhor, porque o quadrinho tem mais coisa e tal, e ele é menos positivista, né? Esse filme, ele é meio positivo demais com o Scott. O Guarinho, ele é mais quebra mais o Scott. Mas eu gosto muito de como... Porque ele resolve coisas, né? Que o quadrinho não se preocupou em fazer e que o filme não tá nem aí. E eu acho isso legal, cara. Esse filme, ele é muito mais... Ele é uma série muito mais sobre a Ramona. A Ramona é a protagonista desse... E isso é maravilhoso. Eu acho do caralho isso. A Ramona ser a protagonista. É sobre a Ramona e sobre os sete namorados.
E assim...
Sobre os sete não, né? Sobre cinco, porque os gêmeos, foda-se, eles só são gêmeos pra história.
E eu acho legal que no quadrinho mostra que o Scott é protagonista, mas ele não é uma pessoa muito boa, né?
É.
E no anime também. No anime a Ramona é a protagonista e ela não é uma pessoa muito boa também.
E ela não é. E é mesmo no quadrinho mesmo, acho que mostra que ela não é. E ela não é. E tá tudo bem, cara. E é muito legal ela resolvendo os conflitos com os ex-namorados dela, né? E com a ex-namorada dela. Inclusive, eu acho que o que eu mais gostei foi o episódio dela com a menina lá. Com a...
Sim.
Como é o nome dela? Esqueci.
Aí você tá pedindo demais.
Ah,
não é Roxy?
Roxy, pronto, com a Roxy. É, eu acho que foi o meu preferido, foi ali. Mas, pô, eu gosto muito do o Brian Lee, pô, o Brandon Lee. Porra, que muito maneiro, cara. E eu acho muito quebra de expectativa o Patek virar o fotão e ele ganhar do Gideon. Porra! Muito foda.
Muito legal.
É muito
legal.
Foda.
Não, eu fiquei feliz, sabe? Porque, vou ser completamente sincero, assim. Eu tava vendo o primeiro episódio, mas eu tava meio... Sabe? Eu já vi essa história. Legal, tá animado, tá muito bem animado. Pegaram bem, adaptaram bem o traço do Brian O'Malley, né?
O
traço
super carismático. O Saru, ele é perfeito pra isso. E, porra, foi do caralho o que o estúdio fez.
E aí eu tava meio, né, não tava sendo especial pra mim, tava sendo só, pô, Scott Pilgrim.
E aí termina, legal. Você fica, quê?
Aí termina, que porra é essa? Eu falei exatamente isso.
Mas eu fico pensando, foi assim não foi, não lembro dessa forma.
Que porra é essa? Aí é muito engraçado que na tela aparece, né, é KO com ponto de interrogação, porque ninguém entendeu nada. E é isso, virou especial pra mim, sabe, no momento que aquilo aconteceu... Eu entendi, beleza, isso aqui é especial, isso aqui eu vou ter que ver menos de uma semana.
E eu achei legal que, tipo, eles não voltam com o personagem logo depois, né?
Demora pra voltar.
Então, eu acho foda, novamente, não é uma série sobre Scott, é uma série sobre a Ramona e sobre os ex-namorados dela. E é maneiro pra caralho isso, cara. Sabe? Eu fico meio triste com... Eu acho que eles dão menos espaço pra personagens que eu gosto muito por causa disso, né? Como eles estão focando muito na Ramona e nos, nos ex-namorados, eles não falam tanto da Kim quanto no quadrinho, nem da Knives, que eu gosto bastante. Apesar de que eu acho maravilhoso a Knives do desenho, ela junto com um outro cara lá da banda, porra, é bom demais.
Virando uma banda boa por causa da Knives.
Porra, é bom. A Knives é foda, como sempre, a Knives é o melhor personagem.
Eu gostei muito do menino lá, do jovem, jovem Neo, eu não lembro qual é o nome dele. É. Ele vira roteirista e aí faz o filme, aí tem o diretor do filme do
Jovem Neo,
de verdade. Né? Jovem Neo. E aí tem o roteirista de verdade, aí o Wallace vai e vira o Wallace do filme, porque ele é um controlador, filha da puta. É muito engraçado.
Porra, eu acho maravilhoso o Wallace ser muito mais controlador na série do que no quadrinho.
É absurdo, o Wallace é um filho da puta, sabe?
Ele acaba com o vegano, brother.
É, pois... Não, ele acaba com o ator que faz o Wallace, né? Ele destrói, acaba com a carreira dele, ele vira um dublê do Wallace.
Ah, mas o ator que fazia o Wallace era um babaca também, então...
E porra, e o Wallace, ele casa com um cara que trabalha na Nintendo, né?
Exato, o Wallace conseguiu. E o Scott Cuenita mora com o Wallace.
É muito bom, sabe? Eu fiquei muito feliz vendo, por exemplo, o Patel lá virar, ter tanto desenvolvimento, que é um cara que morre logo, muito cedo na história, uhum, né? Nunca mais aparece. Achei divertido. Eu fiquei muito feliz assistindo todos os seriados.
Eles deram realmente importância muito grande ao set dos namorados. E eu acho muito legal, cara, que eles desenvolveram esses personagens. Que eram personagens legais, mas eram personagens que eles foram feitos pra serem vencidos, como num videogame, né? E aqui não, aqui, porra, é uma desconstrução geral, assim. Ah, porra, esses caras também têm seus motivos pra serem isso e tal. E é legal, eu acho até legal o fato dos gêmeos não terem tanto a história deles, porque eles foram construídos pra ser aquilo ali, né? São os caras inteligentes que tem um robô, é isso, foda-se. É um gimmick bom, é um gimmick legal, bem feito, sabe? E eu acho que ele dá uma passada de pano no Scott nessa série, né, também. Mas aí é fácil, porque tirando ele da série, né?
Ah, mas dá, mas não dá, porque no final das contas não. Ele é o vilão da história.
Ele é o vilão. Mas no final, eu acho que os dois são vilões, né? O Scott é o mais vilão, é o filho da... É o cara, né? Mas a Ramona também, né? Porque ela também fez coisas diferentes. E é muito legal, cara.
É, eu fiquei muito feliz ver essa.
Eu achei muito legal.
Eu fiquei feliz de ver o Brian Lee O'Malley pegar a história, né? Que transformou ele. E ele ainda tem muito carinho para aqueles personagens. Sim. E fez isso aí, sabe? E ele teve o espaço para fazer isso aí. Sim. E ele falou, né? É só essa temporada. Ele não queria nem se preocupar com ter segunda temporada. Ele fez isso aí pra acabar.
Eu acho maravilhoso. Eu queria que mais pessoas vissem. Eu queria que fizesse bastante sucesso. Não pra ter uma segunda temporada, nem não. Mas só porque eu acho que eu queria que as pessoas vissem, porque é tão legal, cara. Eu acho que ele traz uma mensagem legal, sabe? Do mesmo jeito que o Scott traz uma mensagem interessante, quando você vai terminar o quadrinho e você vê que, tipo, ah, esse personagem que era pra ser o herói, ele não tá... Na verdade, não é herói, ele é só o ponto de vista dele que tá sendo mostrado e quando você olha por outro ponto de vista, tá vendo que esse cara é um merda. Eu acho legal, cara, ele falar, tipo, ó, tá vendo? A gente falou tanto sobre como os ex-namorados da Ramona são malucos e tal. Eles são... Mas, porra, a Ramona também não foi nada legal, né? E as pessoas conversarem, porra, conversar, né? Que coisa importante, né, Luke? As pessoas conversarem, olha só. Eu acho
menos o menino lá, o último, que é um filho da puta.
O Gideon? Ah, mas ele ficou com a Julie, então tá de boa.
Que é outra filha da puta.
Exatamente. Eles foram feitos um pro outro, Luke. Tá ótimo. Tá de boa demais pra mim. Mas, pô, é muito... Eu acho muito legal, cara, o jeito como é o desenvolvimento dos personagens e tal. Até a galera que acaba se terminando meio mal. Mas, pô, o Patel é um personagem tão carismático na série. E ele é meio que nada no quadrinho e no filme, né? Porra, é um personagem tão maneiro. Não, acho do caralho, assim. Ele é um personagem que eu achei, porra, foi a melhor adição no geral. Ele e o Brandon Lee, pra mim, os dois são os personagens mais legais, cara. Porra.
Eu gosto muito do Lucas.
Lucas Lee. Porra, whatever. É bom demais.
O Lucas, ele falando whatever, né? E aí, no final, a mina fala whatever pra ele e ele apaixona. Muito bom.
Então, porra, bom demais, cara. Bom demais.
Eu fiquei feliz com a adaptação, fiquei bem feliz.
Eu gostei. Ainda é Scott Pilgrim, tá? Não é uma história incrível que vai mudar a sua vida e tal. E eu gosto, inclusive, que eles fazem tudo isso, mas ele também não deixa de ser o Scott Pilgrim clássico, né? Com, vamos ter jogo de videogame, vamos ver, vamos fazer. Pô, tem umas lutas, a luta da Ramona com a Roxy, que ela entra num seriado de TV. Porra, que irado, que luta maneira, cara. E o final mesmo, a luta da Ramona e do Scott contra o Scott, velho. Porra, que maneiro.
A Ramona é meio overpower, né?
Ela é, ela é muito... Mas, porra, ela entra na mente das pessoas literalmente, né? Então, é meio complicado. Inclusive, eu gosto de ela não acabar com o Scott tão fácil no final, né? Porque ela acaba ganhando as lutas muito fácil, de certa forma.
Mas... Eu achei engraçadíssimo. E é o Scott velho, né? Ele tem 37 anos. tipo, ele tá acabado, porque na visão do jovem, alguém com 37 anos é alguém que já tá no final da vida, né? O Scott com 40, que é no final, todo cabelo branco, eu falo, nossa, gente, calma aí, 40 anos é tudo isso, não. Mas é engraçado porque é da visão do jovem, né? O jovem acha que vai ficar assim, daquele jeito.
Tem um negócio que eles adaptaram, que eu não pensei que eles iam... Eu pensei que eles iam adaptar pra coisa mais nova, e eles adaptaram pra algo da época, que saiu a história, que era na época, e adaptaram só pra ficar na Netflix, porque a Ramona, no original, ela entregava coisa pra Amazon. Ela não entregava CDs da Netflix, né? Achei legal esse detalhezinho.
É fofo. E eu acho a Ramona muito fofinha, mano.
Sim, porra, eu acho maneiro, tipo, todo episódio aparecer ela mudando a cor do cabelo e tal.
Porra, assim, ela não fica calva. É muito impressionante. A quantidade de química naquele cabelo é absurdo. Porque descolorir o cabelo, você destrói teu cabelo.
Como você falou, se o Scott só tem 37 anos no final, ela também só tem 37 anos. Ela parece ter uns 70.
Não, ela não tem idade. Ela não fala a idade dela.
Ela parece ter uns 70 anos no final, Luke.
Mas tá com o cabelinho dela.
Mas tá
dela
foda, não. Mas tá bem pra caralho. É só as rugas na cara no rosto que parece, não é importante.
Mas o cabelo continua.
Cabelo tá maravilhoso. Eu gosto demais, eu gostei muito, assim, da série. E fiquei muito feliz com ela, por isso que eu queria indicar, assim. Ainda acho, tipo, veja um filme e depois veja uma série. É isso, assim. Então, essa é a minha indicação. Scott Pilgrim, a série. E é isso. Vamos lá, Luke, para as considerações finais.
Pô, 3 horas já, caramba.
Eu sei, é hora, porra.
Luke, suas considerações finais?
No momento, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro.
Ele ganhou? Ele tava...
Tá ganhando de 2-0, o Palmeiras tá perdendo de 2-1. E é um absurdo. O Campeonato Brasileiro desse ano é um absurdo. Porque ninguém quer ganhar. Corre o risco do Botafogo não ficar no G4. Isso é inacreditável, cara. É um campeonato louco. O Corinthians, que é
o Grêmio
time,
perdeu,
né?
3-0 hoje ainda.
O Corinthians ainda corre risco, 44 pontos.
Muito pouco, né?
Mas corre risco, cara. Porque esse campeonato é tão maluco que é capaz de todo mundo ganhar embaixo dele e ele ficar pra baixo, sabe? Que é muito louco, é muito divertido. O campeonato tá muito divertido, tá muito divertido. Triste ao mesmo tempo. Porque eu queria muito que o Botafogo ganhasse esse campeonato, cara. Eu tava muito feliz que o Botafogo ganhasse esse campeonato.
Eu estou feliz com o Flamengo e o Palmeiras ganhar, mas
admito. E aí vai ser,
uma coroação de merda essa vitória do Flamengo se ele ganhar o campeonato.
E vai ser o de sempre, porque vai terminar com o Palmeiras ou o Flamengo, sabe? Porra, o Botafogo, depois de tantos anos, ganhar um campeonato ia ser incrível. Não vai ser, né? E por último, Evlasso, eu não sei se você viu a confusão
assim, que deu. Queria só deixar bem claro que tem dois grandes culpados, que é eu acho que o John Textor fez algumas besteiras, mas o grande culpado, todo mundo sabe, que é o Cristiano Ronaldo.
O Cristiano Ronaldo. Não tem jeito, Cristiano Ronaldo.
E a Taylor Swift. Então...
Falando em Taylor Swift, eu não sei se você viu.
Horroroso o que aconteceu. Que terrível, é. Terrível. E a reação dela também foi uma merda, assim.
É triste, e é muito impressionante o poder dos fãs da Taylor Swift, sim, né? Que eles fizeram primeiro, que eles botaram a ilustração lá no Cristo Redentor, né? E tudo mais, mas o que eles fizeram depois do da morte, infelizmente, da fã, né? Que ela, eles pagaram avião pros pais, né? Pra buscarem. É. Arranjaram água e comida pros fãs no show. Sim. E fez mais que o governo do estado, né?
E fez mais do que o pessoal que preparou o show. E fez mais que a própria Taylor Swift. Ela podia só ter falado, não, não quero falar o nome da fã, porque...
Ou botado a foto da... Só botar a foto, sabe? Durante o show.
E sabe o que eu achei mais merda? E aí não acho nem culpa... Nem sei se é culpa da Taylor Swift, mas deve ser da diretoria dela. Lá nos Estados Unidos, eles disseram, só numa revista, que... É, ela cantou uma música pra fã. E não, ela só cantou a música.
Ela e até cortou o tempo de entre músicas que iam fazer homenagem pra menina. Ela diminuiu o tempo pra não deixar as pessoas falarem o nome da menina, sabe? É triste, porque a menina morreu por ela, sabe?
Ela,
no final das contas.
É foda, cara. Eu acho que é muito desrespeito com o fã, na boa.
E morreu de ganância também.
É assim, a culpa porque... não foi dela, obviamente. Não tô falando que a culpa foi da Taylor Swift, mas, porra...
É da produtora.
Podia muito bem ter dado uma
moralzinha. É triste ver como as leis do nosso país tem que acontecer uma desgraça pra mudar, né? Porque é um absurdo você não deixar as pessoas entrarem com água no show, num país como o nosso.
Uhum.
Ou vender água e vender em lugares muito específicos que não dá pra chegar e a água ser desse
reais. Na história do Brasil, que no dia seguinte foi ultrapassado, né? Os caras botam um tapume fechando e tal.
E o motivo
show,
do tapume...
Ainda teve o lance do segundo show que foi adiado. E, pô, foi adiado pouco tempo antes. E aí fudeu pra galera que tinha comprado ingresso, que não podia sair. Foda, cara.
E meteram um tapume por quê? Porque eles não querem pessoas que não pagaram ouvindo ou assistindo o show.
Exato.
É o puro capitalismo absurdo que a gente vive hoje em dia. Então foi meio triste, a gente torce pra ter mais mudança e torce pra não ter mais mortes de pessoas por pura ganância. Mas vai ter, né? Essa é a nossa...
É capitalismo, esse é o puro suco de capitalismo, desculpa. Ah, você pode dizer que, ah, mas você não pode dizer sobre... Enfim, é a culpa do capitalismo, é isso, cara.
E assim, Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro.
Opa,
empatou.
Olha aí.
Empatou, então tá empatado com o Flamengo.
E ele tem um saldo de gol muito maior.
Incrível o Campeonato Brasileiro. Mas é isso, assim. Fico triste pela fã, pela família da Flã. Espero que não se repita. É bom a gente ter um governo que no outro dia, né, já se mexeu, né? Que se fosse no anterior nem tinha se mexido, foda-se. Mas ainda assim é muito atrasado. É igual o lance da Argentina com o Brasil, que rolou a pancadaria, né?
Eu culpo mais o governo, lance, a parte pública e tal, do negócio da Argentina. Porque esse daí foi muito um negócio da resolução das coisas lá, né? Talvez o governo tivesse ter conversado com os caras e feito, não, isso não tem como acontecer isso aqui. Mas eu culpo mais, nesse caso, o pessoal que produtor do show, né? Agora, no caso da Argentina, é muito, muito ridículo.
É culpa. É tipo, é a CBF querendo pagar de europeu, falando, olha como a gente fica igual aos europeus, né? Mistura. E não dá pra misturar, gente. Não dá. Ainda mais. Eu vou falar algo preconceituoso, eu sei, mas enfim. Quem veio da Argentina pra cá, na maioria das vezes, é o cara de torcida organizada, né? Os caras que são meio malucos. Não vai dar pra misturar, não dá. O pessoal que vai no estádio, alguns também são meio malucos, brasileiros, e deu naquilo. Deu confusão, criança se machucou. E não dá. E a gente tem que torcer pra parar com essas porcarias, sabe?
Sim.
Mas é isso.
Então, é triste aí, triste acontecimentos nas últimas semanas. Mas é isso, paciência, né? Esperamos aí que alguma coisa boa aconteça. Hoje eu tava vendo... Eu fiz a besteira de ver o Twitter, né? Às vezes eu vejo.
Triste.
E aí, que às vezes me notificam de coisas aleatórias, né? Twitter tá uma merda. E aí ele me notificou do coisa do Lula. O Lula tava fazendo homenagem a um diplomata que faleceu e tal, blá, blá. E aí eu fiz a merda. Até aí, tudo tranquilo. Fiz a merda de ler. E aí eu li o primeiro comentário logo depois. Por que que eu fiz isso, né? Que era a galera irritada, que eu dizendo, ah, não, você tem que fazer homenagem ao cara que morreu, que tava preso lá por causa dos 8 de novembro. Ia chamando o Lula de genocida, porque ele não homenageou o cara que morreu. Ele tava preso na Papuda, porque agora que tem uns caras despatriotários fazendo marcha. Assim, triste, uma pessoa morreu. É triste pra caramba. Mas, porra, é sério? Sério? Ah, meu Deus, cara. Pelo amor de Deus, é totalmente sem paciência.
Por isso que eu prefiro o Twitter. O Twitter hoje em dia é pior porque, né, os primeiros que aparecem são sempre quem paga o Twitter.
Exato.
E quem paga o Twitter normalmente é a galera mais voltada pra direita.
É, então... Por isso que eu prefiro o cu.
É, eu prefiro não abrir os comentários.
Mas enfim, mas é isso aí. Então, visitem o Discord de Opinando para conversar conosco. É, todo domingo, incluindo hoje, né, tem call de animes. É, que vocês podem conversar, podem ir lá assistir animes conosco. É, a gente assiste 3 animes por temporada. E também pode conversar conosco qualquer dia da semana. Então é isso, Luke Lucas. Encerramos, então.
Tá bom.
Até mais, Luke Lucas. E tchau, galera.
O Shin Yopinando Shibun é um oferecimento do blog Yopinando. Produção e edição de Evilásio Júnior. Apresentação de Evilásio Júnior e Luke Lucas. Vinhetas e créditos, Nath, a própria. Esse programa usa áudios da paródia do Batman da Feira da Fruta de Antônio Camano e Fernando Pettinati. Todas as músicas desse programa são de licença livre e a trilha completa, bem como o nome dos autores da música, está na postagem. Visitem o blog Iopinando em iopinando.wordpress.com. Até a próxima!